Wretched life of a lonely heart. imagina poder voltar no tempo.
Infelizmente, isso é coisa de ficção. Mas o que dá pra fazer agora é se inscrever no vestibular de inverno da UDESC. Uma universidade pública, gratuita, de todos e que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Acesse udesc.br/vestibular e faça sua inscrição. Mas é só até o dia 7 de maio. Não perca, porque depois o tempo não volta. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Listen to ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. There ain't no sunshine when he's gone. time he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's going to stay. There ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home anytime he goes away. Goes away.
stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now. It's too late, though we really did try to make it.
Me tira a voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
De todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: acesso à moradia.
Minha Casa Minha Vida começa a operar hoje com limites maiores para a compra da casa própria.
O programa passa a atender famílias com renda mensal de até 13 mil reais. Gabriela Noronha.
As atualizações devem beneficiar cerca de 90 mil famílias brasileiras que passam a ter acesso a juros menores e a aquecer o emprego no país.
E ainda, Brasil reduz casos de dengue em 75% nos quatro primeiros meses do ano.
Número de mortes também teve queda no período. Pablo Mundim.
Os resultados refletem o reforço das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento, além do uso de novas tecnologias para controle dos mosquitos transmissores.
Você vai ouvir também Brasil e Portugal.
Países querem ampliar parcerias e fortalecer cooperação internacional.
Em visita ao país europeu, o presidente Lula afirma que mercado pode ser impulsionado pelo acordo Mercosul-União Europeia.
O que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Novas regras do Minha Casa Minha Vida começam a valer hoje.
As mudanças ampliam o alcance do programa para famílias com renda mensal de até 13 mil reais.
E o financiamento de imóveis de até 600 mil reais.
Os limites de renda em todas as faixas do programa foram ampliados, facilitando a compra de unidades melhores com juros abaixo dos praticados no mercado.
Em Porto Velho, Rondônia, mais de 590 famílias já realizaram o sonho da moradia própria este mês por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A Maria de Nazaré Melo estava entre as contempladas.
É o sonho de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer mãe de família, de qualquer pai, é ter sua casa própria e dizer o quanto é maravilhoso você ter paz na sua vida e dignidade.
Para ampliar o acesso ao financiamento habitacional, foram estabelecidos novos limites de renda para o Minha Casa Minha Vida, que passam a valer a partir desta quarta-feira. A faixa 1, por exemplo, que era voltada a quem tinha renda bruta familiar de até R$ 2.850, passa agora a abranger rendas mensais de até R$ 3.200. A faixa 2 alcançará rendas de até R$ 5.000 e a faixa 3 de até R$ 9.600. Já o teto da faixa 4 sobe de 12 mil para 13 mil reais. As atualizações devem beneficiar cerca de 90 mil famílias brasileiras que passam a ter acesso a juros menores e aquecer o emprego no país, de acordo com o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira.
Nós temos 142 bilhões de recursos onerosos do FGTS e 24,8 bilhões do Fundo Social voltado para o Minha Casa Minha Vida. Esses valores permitiram que as faixas de financiamento do Minha Casa Minha Vida fossem alteradas, sendo um grande alavancador de emprego no Brasil, além de fazer o seu grande papel de suprir e realizar o sonho da casa própria.
Também houve aumento dos tetos dos imóveis financiáveis, que agora podem chegar a R$ 400 mil na faixa 3 e a R$ 600 mil na classe média. Ou seja, com o mesmo salário, uma família pode adquirir um imóvel melhor ou desembolsar uma entrada menor, pois o crédito passou a ser mais acessível. A meta do governo federal é até dezembro alcançar 3 milhões de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e beneficiar cada vez mais brasileiros, como o autônomo Ismar Gomes dos Santos, que finalmente deixou o aluguel.
A maior dificuldade sempre foi o aluguel, né? Porque assim, no meu caso, eu trabalho como autônomo, então eu tenho que estar lutando para poder inteirar o dinheiro do aluguel todo mês. Você saber que você tem um teto que é seu debaixo da sua cabeça é tudo de bom.
As famílias interessadas podem realizar simulações para o financiamento de moradia dias por meio do aplicativo Habitação Caixa ou no site do banco e depois prosseguir com a contratação. Reportagem Gabriela Noronha.
Babaçu, pitaia, batata doce de cor alaranjada com alto teor de beta-caroteno, baru e até pequi sem espinhos.
Toda essa diversidade de alimentos está presente no cultivo brasileiro.
E para divulgar esses produtos, a ciência e a tecnologia desenvolvidas no campo ocorre a partir de amanhã, a Feira Brasil na Mesa.
Quem vai dar os detalhes sobre esse evento é a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Bem-vinda, boa noite.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Presidente, o que, que as pessoas vão encontrar na Feira Brasil na Mesa?
Bem, a gente trouxe para essa feira a sociobiodiversidade brasileira. A gente quis explorar, mostrando a conexão da ciência, da produção de alimentos e inovação, mostrando muito além do arroz e feijão, né, que está na mesa, que é importante, mas como a gente tem trabalhado isso nos diversos biomas brasileiros, né, explorando aí o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia. E aí a gente está trazendo aqui do Cerrado, mostrando desde a pitada, pequi sem espinhos, baunilha, né, do Cerrado, maracujá, pérola daqui, mas também o baru, o babaçu do Nordeste. E temos trazido também outros produtos, né, não processados. Por exemplo, no Nordeste, um hambúrguer é baseado na fibra de caju. um vinho, né? Tipo vinho, né? Uma bebida fermentada baseada no umbu, né? A manta de carneiro, lá o queijo da Paraíba, são uma diversidade, né? O açaí, né, que a gente é muito conhecido no norte do nosso país, que a gente já está trabalhando e trazendo ele para o Cerrado, adaptação para o Cerrado, café robusta amazônica, o café aqui com o Baru, né, no Centro-Oeste, mostrando essa diversidade. E vamos trazer também para degustação, né? Então, além de mostrar em vitrines tecnológicas a importância da ciência para gerar essas novas tecnologias, a gente vai permitir, vai ter ali um ambiente para degustação, com vários parceiros também. Um cookie show também, onde os chefes vão estar mostrando o que você pode fazer de pratos diferentes com essa sócio-biodiversidade brasileira, né? Além também de trazer oportunidades de negócios para os pequenos, para a agricultura familiar, mostrando essa sócio-biodiversidade.
Nossa, e está programada a presença do presidente Lula também na cerimônia de abertura, amanhã pela manhã. Ele deve conhecer essas tecnologias, essa produção. O que a senhora pode adiantar um pouquinho do que ele vai ver nessa feira?
Então, a gente quis trazer e mostrar, presidente, né? Ali envolve a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios também, como o Desenvolvimento Regional, o MCTI. Então, a gente quis trazer, mostrar para ele como que é importante esse investimento em ciência e tecnologia, que a gente tem conseguido muito apoio nesses dois últimos anos, mas mostrando para ele o impacto disso na produção de alimentos, mas mais do que isso, a oportunidade de agregação de valor, de aumento de renda, né, que você pode trazer no âmbito da agricultura familiar.
A Feira Brasil na Mesa também celebra os 53 anos da Embrapa, uma empresa pública que desenvolve pesquisas para a agropecuária. Presidente, a gente pode dizer que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa chega à mesa dos brasileiros?
Com certeza, né? A gente fala que não tem sentido você pesquisar se a tecnologia ela não chega, né, na mesa dos brasileiros. Quer dizer, a nossa missão é muito maior, é a produção de alimentos, mas ela só vai gerar inovação realmente quando ela chega na mesa dos brasileiros. E ali a gente tem a oportunidade de lançar algumas cultivares, né, mas trazer também outras tecnologias, como eu falei, de alimentos processados, que a gente está trabalhando, investigando na Embrapa também, oportunidades também para hoje, né, a nova geração vegana, vegetariana, além do tradicional. Então, tudo isso a gente traz e mostra quais são esses diferentes produtos, né, até uma jujuba de cupuaçu. Então, essa é uma diversidade de alimentos e produtos que a gente vai estar mostrando amanhã, e as pessoas, né, o presidente, os ministros, mas todos os convidados que participarem e visitarem a nossa feira de amanhã até sábado vão ter oportunidade de degustar isso de perto, né? Viver até essa experiência, né, muito próxima.
Então, pelo que a senhora falou, esse evento vai explorar muito a biodiversidade brasileira e também da agricultura familiar, dos povos tradicionais. Qual o objetivo de mostrar isso cada vez mais para o povo brasileiro?
É que para a gente mostrar que existe, né, aqui no Brasil nós temos aí 5 milhões aproximadamente de produtores rurais, mas 77% são pequenos, médios, agricultura familiar, e que tem grandes oportunidades, né, de negócio para o pequeno, médio e agricultura familiar. Então, nós temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até esse produtor, né? Então, ali é uma oportunidade de mostrar, não só com vitrines tecnológicas, as cultivares, mas também quais são esses alimentos que podem ser gerados, oportunidades de renda para o pequeno, para o médio produtor, para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, café robusta amazônica, entre outros.
E quem pode participar da feira? Ela vai até o dia 25 de abril, né? Vai ser aberta, tem que pagar? Como é que é?
Não, é gratuita, é para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui o pessoal do Distrito Federal, estão todos convidados, e aí estudante, pesquisadores, produtores, né? Agricultores familiares. É importante também os parlamentares, os governantes, todos participarem, né, para poder juntos aí, a gente transmitir também para o mundo todo a importância que é investir em ciência e tecnologia.
E a senhora falou aí de vários eventos, eventos de culinária. Quem estiver de casa, não estiver aqui em Brasília, não tem a chance de ir, vai ter alguma transmissão online? Como fazer para acompanhar?
Sim, sim, podem acompanhar no YouTube da Embrapa, nós vamos estar divulgando todo esse material, é importante. E aqueles que estiverem aí, que estiverem procurando um passeio, né, no sábado também, vai ter oportunidade. A gente, além de quinta e sexta, a gente vai estar abrindo as portas da Embrapa, Embrapa de portas abertas, para todos que quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz e desenvolve aí, né, com essa missão para o nosso país, visando cada vez mais garantir a segurança alimentar.
Está aí no YouTube da Embrapa, Luca. Vamos acompanhar.
Perfeito. Vamos acompanhar. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masuá, ao vivo, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
De compartilhar a mesma língua, Brasil e Portugal têm muitos outros pontos em comum.
As relações comerciais vêm se fortalecendo com um fluxo que ultrapassa os 4 bilhões de dólares.
A migração de brasileiros para Portugal também tem sido um importante tema entre os dois países.
E para estreitar os laços e a cooperação em várias frentes, o presidente Lula esteve no país nesta terça-feira.
Portugal foi a última parada do presidente Lula na missão pela Europa, que também passou por Espanha e Alemanha. Em Lisboa, o encontro com o primeiro-ministro Luiz Montenegro reforça a estratégia do Brasil de retomar o diálogo e ampliar a cooperação com países europeus. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em aprofundar as relações bilaterais e ampliar os investimentos e o intercâmbio econômico. Defendeu o multilateralismo e a paz mundial.
E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição. Aqueles que são contra o multilateralismo, o que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
A relação entre Brasil e Portugal também se reflete na economia. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,55 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão petróleo, combustíveis e aeronaves. Já o Brasil importa principalmente óleos vegetais, aeronaves e bebidas alcoólicas. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior. São cerca de 485 mil brasileiros vivendo no país, segundo dados oficiais. O tema, segundo o presidente Lula, também entrou na agenda das reuniões, principalmente diante das mudanças nas leis migratórias portuguesas.
Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro.
O presidente Lula também se reuniu com o presidente de Portugal, António José Seguro, no Palácio Nacional de Belém. O encontro serviu para reforçar o diálogo institucional e discutir o futuro da relação entre os dois países. De Lisboa, em Portugal, Luciana Colares de Holanda.
O país apresentou uma queda de 75% nos casos de dengue nos primeiros 4 meses do ano.
Para o Ministério da Saúde, o resultado é reflexo das novas frentes de combate ao mosquito, como a vacinação e o uso de novas tecnologias.
E também destaque para a maior conscientização do brasileiro na luta contra o mosquito.
A dona Maria Aparecida Monteiro sabe bem o perigo da dengue. No ano passado, a aposentada de Brasília contraiu a doença, teve complicações e precisou ficar internada na UTI. Hoje, o susto virou cuidado redobrado dentro de casa.
Eu não deixo ficar água empoçada. Eu ponho água sanitária nas águas que ficam, mesmo na areia, para não gerar mosquito. Boto aqueles remédios de parede dentro de casa, porque o medo do mosquito é muito grande.
Atitudes simples, como as que a dona Maria Aparecida adotou, ajudam a explicar um dado importante. O Brasil registrou redução de 75% nos casos de dengue em 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 227 mil casos neste ano, contra mais de 916 mil em 2025. Mesmo com os números em queda,
A doença ainda é um desafio, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós, nesses 4 meses, já reduzimos em 75% os casos de dengue, comparado com os 4 meses do ano passado, que já teve uma redução no ano passado de 75% no ano em relação a 2024. Nós tivemos quase 80% de redução de óbitos, mas é ainda a endemia que mais nos desafia, e sei que está todo mundo com esperança da produção da vacina, das novas alternativas tecnológicas que nós estamos construindo cada um de vocês.
Os resultados refletem o reforço das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento, além do uso de novas tecnologias para controle dos mosquitos transmissores. Entre as estratégias estão a ampliação do uso de armadilhas para monitorar o mosquito, a liberação de insetos estéreis e o avanço da vacinação. Mais de 1.400.000 doses já foram aplicadas em crianças e adolescentes. Para especialistas, como a doutora Marília Santini de Oliveira, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, a queda dos casos também está diretamente ligada à conscientização da população e às ações integradas entre governo federal, estados e municípios.
Quanto mais a população estiver informada, melhor para qualquer coisa, porque as medidas dependem da população fazer em casa. Não é uma coisa que um ministério, uma secretaria, uma prefeitura pode ir lá e fazer sozinha, porque se a população não colaborar, não vai funcionar.
Além da dengue, o país também avançou no controle de outras doenças infecciosas. A malária registrou o menor número de casos em quase 50 anos. Em 2025, a redução foi de 15% em relação ao ano anterior, com queda também nas mortes. Reportagem Pablo Mundim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Os impactos das fortes chuvas desde o fim de semana, a cidade de Belém teve a situação de emergência reconhecida pelo governo do Brasil.
Agora é possível solicitar ao governo do Brasil recursos para ações de defesa civil para ajudar a população que foi atingida por uma das maiores tempestades dos últimos 10 anos.
As fortes chuvas do último domingo, dia 19, provocaram alagamentos e transbordamentos de rios na cidade de Belém, no Pará. Por isso, foi reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a situação de emergência de Belém e do município de Ananindeua. Com o reconhecimento federal, a capital paraense e o município de Ananindeua podem solicitar ao governo recursos para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. Para dar apoio à população de Belém e de outras cidades atingidas pela chuva, o Ministério enviou uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para ajudar nos processos necessários no pós-desastre, como a elaboração de planos de trabalho. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Atenção, estudantes, começaram hoje as inscrições das vagas remanescentes do FIES referentes ao primeiro semestre de 2026.
O programa concede financiamento a alunos de cursos de graduação em instituições de educação superior privada.
O edital prevê vagas para ampla concorrência e também para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
E as vagas serão destinadas para preenchimento imediato ainda nesse semestre letivo.
Quem explica os requisitos para a inscrição é a Wilson Santana de Carvalho, diretor de Políticas de Acesso à Educação Superior do MEC.
O estudante tem que, primeiro, ter feito o Enem e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos. Não pode ter zerado a redação. Tem de estar regular na instituição e com aproveitamento mínimo de 75%. E tem que caber também no critério de renda, que é até 3 salários mínimos familiar per capita.
O edital está aberto até o dia 29 de abril.
Para se inscrever, basta acessar o endereço acessounico.mec.gov.br.
O resultado da chamada única será divulgada no dia 7 de maio.
O governo... governo do Brasil autorizou a nomeação de mais de 3 mil candidatos aprovados no concurso público nacional unificado.
A medida foi publicada hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e contempla cargos de níveis intermediário e superior.
As nomeações devem compor quadros pessoais de 36 ministérios e órgãos federais.
Com a medida, cada entidade conduz agora os procedimentos de convocação, nomeação e posse dos aprovados.
Muita gente aproveitou o feriado de Tiradentes para pegar a estrada.
E a Polícia Rodoviária Federal também aumentou o efetivo para garantir a segurança nas estradas.
Foram cerca de 193 mil fiscalizações realizadas durante 5 dias de operação em todo o país.
Em 5 dias de operação, foram registrados mais de 1000 sinistros de trânsito, com 84 mortes e em torno de 1.100 pessoas feridas em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também flagrou diversas infrações. As ultrapassagens irregulares lideram com mais de 5.300 registros. Em seguida, aparece o não uso do cinto de segurança e das cadeirinhas, além de mais de 1000 casos relacionados ao consumo de álcool ao volante. Os radares apontaram mais de 28 mil veículos acima da velocidade permitida. Durante a operação, quase 193 mil pessoas e veículos foram fiscalizados e cerca de 70 mil testes de bafômetro foram realizados. 75 motoristas foram presos por embriaguez. A PRF também apreendeu drogas em ações no Piauí e em Santa Catarina. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Quem tiver pendências com o INSS terá uma oportunidade no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de abril, quando será realizado um mutirão em cidades de 16 estados brasileiros.
O objetivo é realizar 19 mil perícias médicas e reduzir o tempo de espera pela concessão de benefícios.
As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de perícia conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população ao atendimento.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135 ou acessar o serviço pelo Meu INSS no site ou aplicativo para celular.
E a partir de agora, atestados médicos de até 90 dias dispensam perícia médica presencial. São as novas regras do Ministério da Previdência Social e do INSS. Antes, o limite era de 60 dias.
A mudança é voltada à concessão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença.
E faz parte da nova versão do ATESTMED, que permite a concessão de benefícios de forma digital, sem que o segurado precise ir a uma agência.
A expectativa é que a mudança beneficie mais de 500 mil segurados e contribua para reduzir filas.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de gestão de dados da educação básica, desenvolvido pelo Ministério da Educação. A ferramenta reúne informações de alunos e escolas para apoiar políticas públicas. A auditoria apontou que o sistema é estratégico, mas apresenta fragilidades importantes. Entre os problemas estão falhas na estrutura tecnológica, na governança dos dados e na gestão dos contratos. O TCU também identificou riscos na qualidade das informações, como registro de dados incorretos ou até de estudantes inexistentes. As falhas comprometem as análises e decisões. Outro ponto de atenção é a dificuldade de integrar informações entre estados e municípios, o que pode prejudicar o uso do programa em todo o país. Diante dos resultados, o tribunal fez recomendações ao Ministério da Educação para melhorar a qualidade da política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
STJ autoriza retirada de sobrenome paterno do registro civil em razão de abandono afetivo.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal esclarece que regras sobre uso de relatórios financeiros do COAF valem apenas para o futuro.
O ministro Alexandre de Moraes fixou o alcance temporal da decisão para o compartilhamento de informações financeiras em investigações. Marcelo Della Libera.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareceu que a decisão que fixa critérios para o compartilhamento de relatórios financeiros pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras passa a valer apenas a partir da sua publicação. A medida trata do uso dessas informações em investigações e processos penais e busca evitar o uso indiscriminado de dados sem afetar automaticamente casos anteriores. O relator estabeleceu parâmetros para o compartilhamento de dados financeiros com foco na atuação futura das autoridades. O ministro também destacou que a aplicação das regras apenas para o futuro garante segurança jurídica e mantém a estabilidade de investigações já em andamento.
O homem e os filhos dele poderão retirar o sobrenome da linhagem paterna do registro civil por causa de abandono afetivo.
A autorização foi concedida pelo STJ. Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça de Goiás havia autorizado a exclusão do sobrenome do pai e avô registral e determinado a inclusão do sobrenome do pai e avô biológico, mesmo sem pedido expresso nesse sentido. Mas ao acolher o pedido para manter apenas os sobrenomes da família materna, a terceira turma do STJ reformou o acórdão e entendeu que a imposição de um sobrenome sem vínculo afetivo viola direitos de personalidade. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a possibilidade de retirada de sobrenome, especialmente em casos de abandono afetivo, está alinhada ao papel central do afeto nas famílias e ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade.
Presidente do TSE defende que a Constituição deve ser vista como um instrumento de libertação permanente.
A ministra Carmen Lúcia fez a afirmação durante uma aula magna em comemoração aos 64 anos da Universidade de Brasília. Estevão Furtado.
Segundo a ministra Carmen Lúcia, democracia vai além das eleições, pois é saber conviver com opiniões diferentes. A presidente do TSE disse que o equilíbrio entre os poderes é essencial para manter a democracia. A ministra reforçou que é preciso mais democracia para garantir liberdade e uma sociedade mais justa.
Mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por problemas relacionados ao trabalho.
Os dados são de um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Larissa Batista.
Segundo o estudo, fatores como jornadas longas, pressão excessiva, insegurança no emprego e assédio estão entre as principais causas. Segundo a OIT, investir em ambientes de trabalho mais seguros, com prevenção ao assédio e promoção da saúde mental, podem reduzir doenças, aumentar a produtividade e fortalecer a economia.
MPF relata à Comissão Interamericana de Direitos Humanos violações ligadas à mineração ilegal na Amazônia.
O documento detalha os impactos do uso de mercúrio, falhas na rastreabilidade de minérios e a ligação econômica da mineração ilegal com o crime organizado. Vanessa Pereira.
Entre os pontos destacados pelo MPF está a contaminação por mercúrio, considerada uma das principais emergências ambientais e de saúde pública do país. Estudos mostram níveis elevados da substância em peixes consumidos na região, afetando populações ribeirinhas e indígenas com riscos de danos neurológicos, inclusive em crianças. No documento, o MPF cita o ingresso ilegal.